Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E eu vou conversar hoje com a juíza Jade Cefair Ferreira. Ela é magistrada substituta na comarca de Colorado, uma microrregião de Maringá. Boa tarde, seja bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem nesta tarde. Eu aproveito essa oportunidade para desejar um feliz Dia da Mulher, uma data tão importante para todas. E quero estender esses cumprimentos a você, Patrícia.
Muito obrigada, doutora Jade, pela lembrança e pela sua disponibilidade nessa data tão importante. Aliás, nós estamos em um mês, talvez um dos mais simbólicos da luta de todas nós mulheres, não é mesmo? Um mês que marca aí o Dia Internacional das Mulheres. Mas nós temos números. Uma a cada quatro mulheres no mundo já sofreu violência pelo seu parceiro, diz um estudo de um banco de dados global de pesquisas que foram realizadas entre o ano 2000 e o ano 2018. E indicam que 27% das mulheres de 15 a 49 anos sofreram violência física ou sexual por seu companheiro. Nós temos números também, não é, magistrada, aqui no Brasil, de que estamos aí no ranking de feminicídios. O Brasil está em quinto lugar, não é mesmo? E eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. São números assustadores, e por quê? Há tanta crueldade, magistrada, agressões e crimes brutais ainda contra meninas e mulheres ao redor do mundo.
Exatamente, Patrícia. O Brasil, ele ocupa o quinto país no ranking mundial de feminicídio. E o feminicídio nós consideramos como a morte da mulher e um dos últimos estágios de violência, né? Essa violência, ela se manifesta de variadas formas e tem diversas facetas, né? Podemos, a mais conhecida, a violência física, temos a violência também sexual, como você bem lembrou, a violência patrimonial, moral e psicológica, que também é sancionada no nosso ordenamento jurídico. E existe, na verdade, um ciclo de violência que geralmente termina com o feminicídio, né, que é o assassinato da vítima. Os números são alarmantes e é preciso que nós estejamos empenhados, juntamente com o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, bem como com a sociedade civil, para combatermos todas as formas de violência que existem contra a mulher. E também é muito importante mencionar que esse ciclo de violência, como é identificado por uma psicóloga norte-americana, ele tende a se desenvolver dentro de um relacionamento familiar, amoroso. Primeiro inicia, né, com um aumento da tensão. O agressor, ele se mostra irritado, tenso por coisas insignificantes, humilha a vítima, faz ameaças, destrói os objetos em comum. E a vítima começa a sentir tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão. E esconde, né, dos familiares, das pessoas próximas, por vergonha, medo, e entende que o companheiro teve um dia muito ruim no trabalho, né? E aí, geralmente, essa situação leva à fase 2, que são os atos de violência física, psicológica, moral, patrimonial, uhum, que leva a mulher a um sentimento de paralisia, impossibilidade de reação. E aí começam os sintomas físicos e psicológicos, né, de dor, perda de peso, fadiga, ansiedade, medo, solidão. E nessas horas que a mulher precisa denunciar, precisa procurar ajuda com familiares, amigos, para que este ciclo de violência seja rompido, né? Porque geralmente a fase 3, que é a fase subsequente, ela vem acompanhada de uma chamada lua de mel, né? Que o agressor, ele costuma dizer que vai mudar, que se arrepende do que fez e relembra os bons momentos do relacionamento. E a mulher, por sua vez, ela se sente responsável pelo próprio agressor, né, o que estreita essa relação de dependência entre a vítima e ele.
Sim.
Um misto de medo, confusão, culpa, ilusão. E, geralmente, esse ciclo vai se repetindo até termos um feminicídio, que é considerado uma forma de violência irreversível, né?
Agora, é importante também a gente situar nosso ouvinte, doutora Jade, quando a gente fala em ciclo da violência, não falamos só em mulheres adultas, casadas, que têm os seus companheiros dentro de casa, mas é um ciclo que pode começar também lá na adolescência, com a menina ainda muito jovem, quando começa a namorar e, por exemplo, o namorado é ciumento, dá sinais de ciúme, não quer que ela saia com as amigas, não quer que use, por exemplo, batom vermelho, mini saia. Podem ser sinais de um relacionamento abusivo de um homem que pode né, desencadear aí agressões contra essa jovem?
Com certeza, Patrícia. Muito bem colocada essa situação, pois nós estamos acostumados a ver somente essa situação de quando há um cônjuge, né, um companheiro, mas essa situação colocada é muito recorrente. Somente meninas jovens que começam, têm um primeiro namoro, têm um ficante, têm qualquer relacionamento amoroso e são tolhidas de alguma forma, têm a sua liberdade restringida por algum comportamento do outro, né, seja com relação a vestimentas, seja com relação a atitudes, seja também em relação a amigos, familiares, não gosto que tenha contato com amigos homens, com amigos, né, enfim, do sexo oposto. Isso tudo vai dando demonstrações, vai dando indícios de que este relacionamento pode ser considerado abusivo e pode evoluir para uma agressão, para abusos, para situações de violência, né? Então, tudo isso já vai afetando o psicológico daquela menina que iniciou, né, os seus relacionamentos amorosos, e é muito importante que nós estejamos atentos a esses sinais para que possam ser tomadas medidas logo no início para que isso não evolua e não chegue a um ponto que é muito triste, né, de haver um feminicídio ou atos mais gravosos de violência.
Por que cada dia mais estamos acompanhando, magistrada, nos veículos de comunicação, na imprensa, o aumento, né, de casos de violência, de feminicídios, inclusive em mulheres jovens? A gente acompanha todos os dias, não é mesmo, nos veículos de notícias. Realmente, nós estamos tendo aí um aumento, mesmo com todas as campanhas que vêm sendo desenvolvidas, a Lei Maria da Penha, ou as mulheres também estão denunciando mais, as pessoas estão se encorajando e denunciando esses casos?
Acredito que há uma maior efetividade, né, com relação às denúncias, porque as campanhas, elas estimulam as mulheres a trazer à tona uma situação que até então era velada, né, vivia num ambiente restrito ao ambiente familiar, ambiente amoroso, e agora com o encorajamento, o empoderamento das mulheres para realizar essas denúncias, se sentirem encorajadas a tomar providências, a reconhecer os abusos, as violências dentro de casa, isso também gera uma situação que demonstra que realmente estamos tendo mais denúncias. Mas também não podemos fechar os olhos e dizer que não temos um aumento muito expressivo do número de casos. Porque a lei, por si só, a Lei Maria da Penha, é um instrumento muito efetivo de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, e temos demais outros instrumentos sancionatórios, mas a lei, um instrumento sancionatório por si só, ele não é capaz de mudar comportamentos. E essa mudança de comportamentos, ela só é gerada pela educação. Educação de base, educação que visa desconstruir uma sociedade pautada pelo patriarcado, pelo machismo estrutural, que somente pode ser modificada pela educação, por meio de medidas efetivas, com toda a sociedade, para que possa ser realmente transformada essa realidade social.
Sim, essa lei, né, a Lei Maria da Penha, que é um marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, e ela é reconhecida no mundo todo, não é mesmo? Ela trouxe também uma ampliação significativa, doutora Jade, no âmbito de atuação do Poder Judiciário, que é o que é feito hoje, né? O Poder Judiciário traz esse protagonismo nesse enfrentamento a essa violência, como, por exemplo, campanhas como a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa?
Sim, exatamente, Patrícia. A justiça, o Poder Judiciário, ele tem um grande enfoque pela Lei Maria da Penha, que permite ao juiz adotar diversas providências quando se depara com situações de violência doméstica e familiar. Como, por exemplo, as medidas protetivas de urgência que são concedidas a fim de prevenir e reprimir situações de violência. Né? Mas entendo que não só o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público e as polícias, e bem como os setores de saúde, assistência social, tendo toda uma rede de apoio e proteção, são protagonistas e são elementos fundamentais para que possa ser dada o melhor tratamento, o tratamento mais adequado a essa vítima de violência. Né? Então, nós podemos citar aqui a Semana, né, pela Paz em Casa, que é uma iniciativa que tem do Conselho Nacional de Justiça, coordenada aqui no estado do Paraná pela CEVID, né, pela desembargadora Ana Lúcia, e tem como objetivo demonstrar o comprometimento do Poder Judiciário com as causas envolvendo a Lei Maria da Penha, fixando metas anuais, né, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, implementando uma celeridade na tramitação processual, nas causas que envolvem violência doméstica, ou seja, nós, magistrados, temos que dar prioridade aos julgamentos, realização de júris envolvendo feminicídio, realização de audiências de instrução e julgamento envolvendo a Lei Maria da Penha, bem como intensificar uma capacitação aos integrantes do Poder Judiciário, também iniciar diversas ações pedagógicas com vistas a dar mesmo visibilidade à questão e sensibilizar a sociedade para o tema, né? Realizar reuniões, palestras, bem como essa entrevista que fui de forma honrada, convidada pela AMAPAR, e tudo isso visa a gente dar visibilidade a essa questão tão importante.
Além desses instrumentos usados, né, pelo sistema de justiça, que atitudes, né, a população, a sociedade como um todo, todos os cidadãos podem ter, magistrada, para ajudar a diminuir a incidência desses crimes bárbaros contra meninas e mulheres?
Patrícia, na minha opinião, o mais efetivo é, se você tem conhecimento, foi testemunha de algum crime envolvendo mulheres, meninas, deve imediatamente procurar as autoridades competentes e denunciar. É aquela questão, né, em briga de marido e mulher se mete a colher, principalmente porque nós não podemos ficar alheios, não podemos nos omitir diante de situações tão graves que acontecem aos nossos olhos, na sociedade, e precisamos intervir. assim como se tem amigos, amigas, pessoas da sua família que você sabe que esteja minimamente envolvida numa situação de violência, deve orientá-la, deve buscar junto com ela criar um empoderamento para que ela denuncie, para que ela procure sair desse ciclo de violência, porque nós estamos aqui justamente para ajudar essas mulheres, para fazer elas sentirem seguras para denunciar e para procurar as autoridades e finalmente serem libertadas dessa situação que realmente escraviza e são situações de violação a direitos humanos.
É um caminho longo que nós temos pela frente ainda, com muitos desafios, magistrada, para romper com esse ciclo da violência de gênero?
Sim, Patrícia, eu entendo que nós já percorremos um longo caminho, um caminho de muitas lutas, de muitas vitórias, mas é sempre preciso percorrer mais. É sempre preciso nós estarmos objetivando a cada dia mais, buscar a igualdade de gênero, né? E buscar realmente diminuir essa situação e, quem sabe, extirpar na nossa sociedade essa subjugação de mulheres unicamente pelo fato de serem mulheres. Então, é preciso realmente envidar todos os esforços com a ajuda de todos os poderes, de toda a sociedade, para que nós possamos efetivamente continuar subindo degrau por degrau e atingindo realmente aquilo que a gente visa, que é um mínimo de igualdade entre homens e mulheres.
Sim. E, doutora Jade, a situação em comarcas do interior, em comarcas menores, não é? Onde a senhora atua, por exemplo, aí na comarca de Colorado, como que essa realidade da violência contra a mulher é ainda mais intensa, é igual? Como que tem um perfil assim que dá para a gente ter uma noção?
Então, Patrícia, eu atuo como juíza substituta na sessão judiciária, 39ª sessão judiciária, com sede em Colorado. Então, eu atuo em muitas outras cidades. Sim. Do estado do Paraná, de outras comarcas, né, como Alto Paraná, Paranacite, Colorado, e eu vejo que o padrão se repete de violência. Temos muitos casos de violência doméstica, infelizmente, e os pedidos de medida protetiva, eles são todos direcionados, né, a um magistrado, e temos um grande volume nesse sentido. Mas temos percebido, principalmente durante as audiências,
sim,
que existe um padrão do agressor, né? Ele nega as atitudes, ataca a vítima e tenta reverter a situação, dizendo, não, é ela que me atacou, ela que é agressiva, sempre tenta mudar de papel. Então, esse padrão é continuamente observado. E a sanção penal por si só, nessas situações, ela não é apta a romper porque essa situação de violência, porque a gente vê que se repete com uma, com duas, com três mulheres, o mesmo agressor. Então, o que é adequado, talvez, né, implementarmos, e vejo em muitas cidades do interior, são ciclos de palestras direcionados a estes agressores, participar de debates reflexivos, para que eles possam ser educados e, ao mesmo tempo, conscientizados sobre a necessidade de rever comportamentos, de rever padrões de comportamento que vêm se repetindo. Então, isso é muito importante, além da questão da sanção penal. E as medidas protetivas, elas têm se mostrado imprescindíveis nos casos que as mulheres se encontram em situação de violência. Então, o feedback que eu posso dar é que elas são realmente efetivas. E caso não sejam, há mecanismos que podem ser implementados, como a determinação da prisão do agressor pelo descumprimento de medida protetiva e alguns outros instrumentos que o Poder Judiciário dispõe.
Bom, eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui e também deixá-la à vontade, magistrada, para expor as suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos.
Muito obrigada, Patrícia. Eu gostaria de agradecer a Amapar, a CEVID, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse momento tão importante, nesse dia, que é um marco histórico para todas nós. E mencionar que o mais importante para a mulher é que tenha essa coragem de denunciar, de ligar para o 180 ou de procurar a autoridade policial, a justiça, para que possa ser efetivamente tratada essa questão da violência e a mulher volte a ter tranquilidade e liberdade para realizar suas atividades e ter uma vida tranquila e plena. Então é isso que eu desejo a todas, que tenham essa coragem para romper com esse ciclo de violência. E também temos à disposição a campanha do Sinal Vermelho, que está em todas as farmácias, cartórios, que a mulher pode apresentar um X vermelho na mão ao farmacêutico, a pessoa que está atendendo, que será imediatamente comunicada à violência às autoridades competentes. Muito obrigada, Patrícia.
Muito bom, eu que agradeço. Novamente estamos à disposição. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Eu conversei hoje com a magistrada Jade Cefair Ferreira. Ela é juíza substituta na comarca de Colorado e nós falamos sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.